Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 8 de junho. Foi o dia em que morreu Maomé, o fundador da religião islâmica. Foi em Medina, no ano de 632. Hoje aqui, calor, lá fora 31 graus centígrados. Está a ameaçar chuva. No microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Centenas de pessoas presas e milhões de dólares apreendidos em diversos países numa operação contra o crime organizado. Dois trabalhadores da ONG italiana assassinados numa emboscada no Sudão do Sul. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Organizações de Cabinda rejeitam apelo do novo presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo. Vários jornalistas acusados de difamação naquilo que ONG Internacional diz ser ofensiva contra jornalismo independente. Temos as entrevistas com os visados. Mas para já, as notícias internacionais. Mais de 800 pessoas foram presas, 32 toneladas de drogas apreendidas e 148 milhões de dólares confiscados numa operação internacional em grande escala contra organizações criminosas. A Operação Escudo de Troia envolveu rusgas policiais em 16 países, em que foram também apreendidas 250 armas de fogo e 55 carros de luxo, anunciaram fontes oficiais em Haia, na Holanda. Calvin Shivers, o diretor adjunto de investigações criminais na Polícia Federal Americana, o FBI, disse que a operação é um exemplo brilhante daquilo que pode ser alcançado quando parceiros policiais de todo o mundo cooperam e desenvolvem instrumentos para detectar e desmantelar organizações criminosas transnacionais. A operação foi possível depois dos investigadores terem conseguido infiltrar duas plataformas encriptadas usadas pelos criminosos, permitindo que durante meses as autoridades policiais em diversos países pudessem escutar e seguir as comunicações de mais de 300 organizações criminosas em 100 países. Só na Austrália foram presas 224 pessoas. As Nações Unidas condenaram o assassinato de dois trabalhadores da organização não-governamental italiana Médicos com África, no Sudão do Sul, e pediram às autoridades para encontrar e levar à justiça os responsáveis. As vítimas foram emboscadas depois de visitarem com ajuda uma aldeia a cerca de 64 quilómetros da cidade de Rumbek, numa zona de conflitos regulares. Ainda não foi revelada a nacionalidade ou a identidade das vítimas. O diretor interino da Agência Humanitária da ONU, Matthew Hillingworth, recordou que 4 trabalhadores da ONG já foram mortos este mês, avisando que a suspensão de missões de ajuda terá um impacto grave nas operações humanitárias. O Sudão do Sul proclamou a sua independência em 2011, mas desde então o novo país tem sido palco de constantes conflitos étnicos que já causaram a morte de mais de 380 mil pessoas. Um grupo de homens armados atacou um mercado e um campo de futebol numa pequena cidade no estado de Benue, no centro da Nigéria, matando pelo menos 27 pessoas e ferindo muitas outras, revelou a polícia local. O estado de Benue situa-se na faixa fértil no centro da Nigéria, onde os confrontos comunitários entre pastores Fulani nómadas e agricultores locais sobre o acesso a terras de pastagem e água são frequentes. 2 pessoas foram presas depois do presidente francês Emmanuel Macron ter sido atacado com uma bufetada no sudeste da França. Um vídeo nas redes sociais mostra um homem com uma máscara a gritar «Abaixo com Macronia!» e depois dar uma bufetada no presidente francês. Os guarda-costas rapidamente intervieram, retirando o presidente do local e prendendo 2 pessoas. O Tribunal de Crimes de Guerra da ONU, em Haia, confirmou hoje a pena de prisão perpétua por genocídio e crimes de guerra do antigo comandante sérvio na Bósnia, Ratko Mladic. A dirigente dos direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, saudou a decisão, afirmando que isso significa que o Sistema Internacional de Justiça responsabilizou Mladic pelos seus crimes. Bachelet disse que a condenação de Mladic não é um ato de punição coletiva ou de responsabilização de culpa a uma comunidade em particular. Amit Mdereto, conselheira do secretário-geral da ONU para a prevenção do genocídio, disse que, embora a justiça possa não levar à reconciliação entre as comunidades, não pode haver a verdadeira reconciliação sem justiça. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reuniu-se hoje com o presidente do México, Manuel López Obrador, na segunda etapa de uma visita à América Central que visa encontrar meios para reduzir o fluxo de imigrantes ilegais dessa zona para os Estados Unidos. Harris e Obrador testemunharam a assinatura de um memorando de entendimento sobre o trabalho de agências de desenvolvimento na América Central, com o objetivo de reduzir a imigração de Guatemala, Salvador e Honduras para os Estados Unidos. Ontem, Harris esteve na Guatemala. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deu hoje o apoio a um segundo mandato do secretário-geral António Guterres, recomendando que a Assembleia Geral aprove para um mandato a iniciar a 1 de janeiro de 2022. O presidente do Conselho de Segurança, o embaixador da Estónia, Sven Jürgensen, disse que a Assembleia deverá fazer a nomeação no próximo dia 18 de junho. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch exortou António Guterres a ter uma posição mais pública em questões de direitos humanos, afirmando que o seu primeiro mandato foi marcado por silêncio público em relação a abusos de direitos humanos na China, Rússia, Estados Unidos e seus aliados.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme nós noticiámos ontem, o Fórum Cabindês para o Diálogo, FCD, passou a ter um novo líder, Maurício Nzulo, que se propõe a negociar com o executivo angolano sobre Cabinda. Nzulo pretende fazer isso com todas as outras forças de Cabinda, apelando à unidade. Contudo, várias associações que lutam pelos problemas do enclave negam-se a juntar-se ao fórum. O Manuel José foi buscar as reações.
Nós contactamos várias organizações cívicas empenhadas na resolução do problema de Cabinda e nenhuma quer se juntar ao Fórum Cabindês para o Diálogo. O movimento de reunificação do povo de Cabinda para a sua soberania, por exemplo, é uma plataforma que engloba várias associações e é coordenada pelo Jurimpu, que disse à Voz da América que nenhuma figura do FCD tem legitimidade para continuar a falar em nome do povo de Cabinda.
A FCD deve pedir perdão ao povo de Cabinda e essa confusão entre o Bento Bembe e o Maurício Zulu não lhes dá a credibilidade para continuar a inserir o problema de Cabinda. O senhor Zulu, tudo que eles vão dizendo sobre a FCD já está ultrapassada, porque a própria FCD foi extinta.
Carlos Venda é presidente do MIC, Movimento para a Independência de Cabinda, outra plataforma com várias sensibilidades, considera
que o Maurício Zulu desfrute da sua reforma e que deixa de falar em nome do povo de Cabinda. Porque tanto o Maurício Zulu como o Bento Bembe não tem moral para falar do povo de Cabinda. Não tem moral. Este é o momento de os proeminentes do fórum virem à tona, à esta pública, pedir perdão ao povo de Cabinda e dissolver o próprio fórum de Cabinda. Deve ser extinto.
Outra organização da sociedade civil de Cabinda, a ADCDH, Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos de Cabinda, entende que tanto Bento Bembe como Maurício Nzulo deixaram-se vender ao regime e agora querem passar-se de santos.
Traíram o povo de Cabinda. É por isso que o povo é contestado pelo povo de Cabinda. Os que estão à frente do povo já não têm legitimidade para negociar em nome desse povo. Olha que denunciação que vamos fazer. Eu não vejo o que, que o governo angolano pode aceitar com essas pessoas, que ele já deu responsabilidade, que ele já deu dinheiro, que ele sustenta.
Alexandre Kwanga Cito, coordenador da ADCDH. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Comitê de Proteção dos Jornalistas denunciou acusações de natureza criminal envolvendo alegada difamação contra vários jornalistas angolanos, afirmando que existe o que chamou de uma ofensiva alarmante contra o jornalismo independente neste período pré-eleitoral. O nosso correspondente em Luanda, Coco Mukuta, confirmou que as autoridades judiciais estão a investigar 5 jornalistas por suposto cometimento de calúnia e difamação contra figuras ligadas ao aparelho de Estado. Os jornalistas estão ligados aos jornais O Crime, Clube Capa, Manchete, A Denúncia e Hora H.
O diretor do portal La Denúncia, Carlos Alberto, disse à Voz da América que o vice-procurador-geral da República, Mota Lis, deseja impedir que as investigações sobre a alegada usurpação de terreno continuem.
Seria o ponto de vista do procurador-geral da República que devia publicamente dizer por que razão é que abre uma queixa-crime contra mim quando elaborei a matéria, solicitei o contraditório e mostrei na reportagem que nós solicitamos o contraditório ao vice-procurador-geral da República. Ele negou dar o contraditório e, estranhamente, depois abre um processo crime contra mim, contra a portal da denúncia. Supomos que ele, enquanto vice-procurador-geral da República, achou que o portal da denúncia, sem o seu contraditório, não havia de publicar a matéria. Supomos nós que era uma forma de sonegar o nosso trabalho.
Lucas Pedro, responsável do Clube Capa em Angola, diz estar a ser acusado pelo empresário angolano Inoki António Rodrigues Francisco de abuso de liberdade de imprensa por ter publicado uma suposta usurpação de terreno para a construção do centro comercial Quilamba Shopping em Talatona.
Trata-se sobre o Quilamba Shopping, onde, segundo as nossas fontes e a matéria-primeira publicada pelo Clube Capa em janeiro deste ano, alegava que o espaço onde foi erguido o shopping Quilamba pertencia a outro, ou melhor, a um camponês, quando na verdade houve aí uma... O nosso repórter não colheu dados devidamente. Portanto, o proprietário do Quilamba Shopping, que é um jovem empresário, Enoque Francisco, tentou um processo inicialmente contra o suposto camponês que alegava ser proprietário do espaço, e neste processo foi colado o Clube Capa para responder pelo facto de ter divulgado a matéria.
Já escrivão José, diretor do jornal Hora H, diz estar a ser investigado na companhia do seu colega Jorge Neto, do jornal O Manchete, por terem retomado uma notícia do portal Correio da Quianda.
Fomos notificados por termos publicado uma matéria do Correio da Quianda, ou retomada pelo site do Correio da Quianda, onde o Correio acusa o general Copelipa de estar a transferir as verbas que o mesmo possuía no Banco BAI para outras contas no exterior.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, diz que
a nossa expectativa é que a justiça faça a sua parte e que os colegas possam levar em sede do tribunal todos os elementos de prova que lhes permita afastar a acusação de terem difamado ou caluniado a quaisquer entidades que nesta altura tenham intentado ações contra estes. E, portanto, o sindicato vai acompanhar os processos.
De recordar que Mariano Braz, diretor do jornal,
e agora a Covid-19,
é igualmente
ontem o número de mortes associadas à pandemia subiu oficialmente para 800.
A pior
anúncio de mais 3 mortes e 82 novos casos.
Luanda.
Há agora sinais de uma nova vaga de estirpes diferentes da Covid-19. Há também quem duvide que os números oficiais reflitam o que realmente se passa no país. Venâncio Rodrigues.
A ministra da Saúde, Silva Lutucuta, anunciou esta segunda-feira que o país está a atingir o dobro dos contágios com a Covid-19 registados em 2020 e que a estirpe inglesa já representa 70% dos casos em Luanda.
Temos um número considerável de casos, de óbitos, temos novas estirpes, famílias inteiras a serem afetadas. Estamos a ter muitos óbitos, até nas mesmas famílias. Portanto, nós estamos num cenário bem pior que o anterior. E também temos que aceitar que, graças à cerca sanitária, que o cenário não é catastrófico no nosso país. Também dizer que em nenhum momento nós descuramos a importância da atividade económica e por essa razão nos nossos decretos temos tido sempre exceções devidamente controladas para permitirem a entrada e saída dos bens essenciais e também a manutenção da atividade económica.
A ministra fez estas declarações no dia em que o governo prorrogou as medidas de contenção da pandemia para mais 30 dias e numa altura em que o país registra um total acumulado de 35.854 casos e 29.329 doentes recuperados. Segundo Silva Lutucuta, mais 8 províncias do país contam já com a circulação das variantes sul-africana e inglesa da Covid-19, com casos importados e de transmissão local depois de Luanda. Também o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão Almeida, entende que o país está a enfrentar uma ameaça nacional e que o sacrifício deve ser para todos, incluindo os partidos políticos.
Estamos numa situação de calamidade pública. Nós temos uma ameaça nacional, que é potencial de uma situação de alto contágio para a população e de risco de vida das pessoas. Precisamos de abdicar de um pouco daquilo que estamos habituados a fazer em condições normais. É um sacrifício que, infelizmente, temos que consentir, e o sacrifício dos destinatários tem que ser para todos, mas também para os políticos e para quem exerce atividade política. Elas não estão proibidas, é um direito constitucional, devem ser realizadas. Agora, como todos, temos que nos adaptar para exercer as nossas atividades dentro de um quadro diferente daquela que estamos habituados.
Entretanto, o médico pediatra Luís Bernardino admite que o país poderá ter, neste momento, 3 milhões de infectados e que o número oficial de mortes e de casos de contágio da Covid-19 representa uma imagem muito parcial do que realmente se passa no país.
Sugeria há mais de um mês que se fizesse nas províncias todas. Se fizesse um estudo da serologia, a gente podia saber qual é a importância da infecção entre nós. Porque se é de 10% a serologia positiva, e se nós somos uma população de 30 milhões, teremos pelo menos 3 milhões de infectados, coisa que não era conhecida de forma nenhuma, porque só em poucos testes. Né? Eu admito que acho que já haver tal segunda ou terceira vaga, e que aqui também se manifesta, apesar da gente ter poucos instrumentos para medir o que se passa no terreno. Portanto, em 3 e 4 óbitos, quer dizer, alguma coisa está errada, tanto quanto sabe, mas estes números estão a ser ocultados, estão a morrer dezenas. Portanto, quer dizer, das duas uma, ou de facto está-se a subnotificar os óbitos. O que se diz lá de cima é o que está certo. Não se vai comprovar os factos.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Organizações não governamentais que operam na região sul de Angola receiam que a seca possa ter deixado centenas de crianças em situação de vulnerabilidade, dando lugar a casos de má nutrição. Por isso, essas ONGs pedem que o governo proceda imediatamente à avaliação da situação. Teodoro Albano.
Na Uvila são já alarmantes os relatos de casos de malnutrição que chegam das zonas mais fustigadas pela seca. Ângelo Capuacha, as organizações da sociedade civil, lembra-se é importante que se atualizem os números da malnutrição no sul de Angola.
Se recomenda que o Estado angolano elabore o mais urgente possível um diagnóstico rural participativo envolvendo as ONGs, as igrejas, as autoridades tradicionais e outros atores importantes a nível local, para então se ter uma fotografia real, clara, que permita então a elaboração das políticas públicas na base da realidade das comunidades.
O governo da Uvila admite que o quadro da malnutrição em crianças nas áreas arrasadas pela seca possa ser preocupante e diz estar a trabalhar no diagnóstico da situação.
Neste momento nós estamos numa fase em que as opções já não são muitas. Então, o que faz com que a gente tenha que aprimorar os nossos instrumentos de diagnóstico na comunidade para podermos salvaguardar as consequências dessa estiagem e não deixar ter números piores do que má nutrição.
Palavras da diretora do Gabinete Provincial da Saúde da Uvila, Luciana Guimarães. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
São 35 anos desde que foram registados os primeiros casos de HIV-Sida em Angola. Sucessivas rupturas nas reservas de medicamentos, falta de informação, sobretudo no meio rural, são fatores que podem adiar o fim do HIV-Sida em Angola, país com mais de 350 mil infecções. Fim esse projetado para até 2030, avisou a plataforma das organizações da sociedade civil na luta contra a doença, a ANASO. 18 mil é a média de infecções por ano e 13 mil a de mortes. Do diagnóstico dos primeiros casos, como dissemos, passados 35 anos, agora surge a pobreza a aumentar o quadro de contrariedades, sendo certo que vários pacientes abandonam o tratamento por dificuldades no acesso à alimentação e também por outros motivos. João Marcos.
O consultor social João Micelo da Silva, quadro da Organização Humanitária Internacional, parceira da Ecumbi Ombaka, alerta para os perigos decorrentes desta realidade.
Daí que parte destas pessoas, algumas com as quais nós temos tido contato, tenha tido problema de alimentação. A primeira consequência é a desistência ao tratamento. O facto de que milhares e milhares de pessoas desistiram do tratamento é uma perda enorme, porque são medicamentos que foram adquiridos tanto a nível da mobilização de financiamento do Fundo Global, do Governo de Angola e de outros parceiros, e a não usar os próprios medicamentos tem um grande impacto na orçamentação dos fundos mobilizados ao nível externo.
A ANAS diz estar atenta, mas lembra que problemas bem mais antigos estão na dianteira quando se olha para as metas para daqui a 9 anos. O presidente desta plataforma da sociedade civil, António Coelho, realça a voz da América que Angola está longe de vários países da região.
Quando olhamos para as pessoas vivendo com VIH que entraram em tratamento e que em princípio devem criar imunidade, a esse nível nem sequer temos dados. Que há uma série de fatores que têm estado a comprometer o esforço do país da resposta à epidemia, e isso está relacionado fundamentalmente com o baixo conhecimento sobre VIH e SIDA, sobretudo na zona rural. Há o problema das constantes roturas de estoque de antirretrovirais, portanto, há ainda o problema da limitação dos profissionais de saúde, que são bastante reduzidos, e há sobretudo o problema do preconceito, do estigma e da discriminação.
Benguela João Marcos, Voz da América.
O Conselho Superior da Magistratura Judicial angolano aceitou o pedido de demissão do juiz Rui Constantino da Cruz Ferreira e declarou a sua cessação de funções como juiz conselheiro do Tribunal Supremo de Angola. A decisão foi publicada no Diário da República. A recordar que em outubro de 2019, Rui Ferreira tinha anunciado que ia entregar o seu pedido de demissão ao presidente João Lourenço. O pedido tinha sido feito depois de muita pressão e de denúncias de alegados vários casos de corrupção contra o juiz. Ativistas cívicos e de direitos humanos enviaram mesmo uma petição ao Conselho Superior da Magistratura Judicial a pedir a demissão do juiz. Entre os que acusaram Rui Ferreira de corrupção foi o antigo proprietário da empresa Arosfran, Francisco Dias dos Santos, Quito dos Santos, que desenvolveu uma campanha para a destituição do presidente do Tribunal Supremo por supostamente se ter apropriado dos seus bens. O juiz negou sempre as acusações e disse estar a ser vítima de uma campanha de calúnias, mas acabou por demitir-se. Esta é a Voz da América, transmitir onda curta, onda média, também a frequência modulada FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM, quando se iniciar a segunda meia hora. E nessa altura teremos também em sintonia connosco em FM, a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco e esta semana temos como convidada a doutora Paulina Malonda, médica de clínica geral, trabalha no Hospital de Campanha de Viana, que trata de pacientes da Covid-19. Vamos discutir, portanto, a epidemia, qual a razão para o ressurgimento dos casos em jovens, como é que os hospitais estão a responder. Se quiser participar, pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 202-251-9466, ou pode também mandar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911, e depois, durante o programa, nós contactamos. O movimento Jovens pelas Autarquias reconheceu que este ano já não se vão realizar as eleições autárquicas. O movimento culpa o presidente por esse adiamento. Fernando Caetano.
Cambolo Tiaca Tiaca olha para o cenário
e entende que...
Neste ano, por falta de vontade política, já não será possível a realização das autarquias em Angola. O que nós estamos a ver é isso. Nós pensamos que o Executivo não quer, até agora, convocar as autarquias porque é contra o desenvolvimento humano.
E a Catiaca do Movimento Jovem pelas Autarquias promete a realização de manifestações para forçar a convocação das primeiras eleições autárquicas.
Nós vamos calar e vamos continuar a exigir a realização das autarquias nos 164 municípios, ainda que isso nos custe o pior, mas porque nós não vamos ficar de braços cruzados.
Fernando Sacuiela é outro jovem do Movimento Jovens pelas Autarquias.
O que vier a ocorrer doravante estará a se imputar exclusivamente ao Presidente da República, porque este sim é o elemento que até o momento, em nosso entender, tem estado a inviabilizar o diálogo, tem estado a inviabilizar as tentativas de aproximação que o Movimento Jovem das Autarquias terá iniciado.
Os da América, os Fernando Caetano no Sombra.
Página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial do Qatar, jogos de qualificação na América do Sul. O Brasil, em primeiro lugar no grupo, está no Paraguai, que ocupa o quarto lugar e que parece ser o rei dos empates. Tem 5 jogos, 1 vitória, 4 empates. A Argentina, em segundo lugar, a 4 pontos do Brasil, tem missão difícil, está no campo da Colômbia, que embora em sexto lugar, é sempre equipa muito difícil. Equador, em terceiro, defronta ao Peru em décimo, portanto em último, enquanto o Uruguai, em quinto, está na Venezuela, que ocupa o nono lugar, portanto o penúltimo. O Chile, em sétimo, defronta a Bolívia em oitavo. Os 4 primeiros, recordemos, qualificam-se diretamente para o Mundial. O quinto vai a um play-off intercontinental. Na Europa, entretanto, as seleções afinam-se para o Euro, que se inicia no fim de semana. E ontem foi dia de cabazadas em jogos de preparação. Ucrânia deu 4-0 ao Chipre, as Ilhas Faroe deram 5-1 ao Liechtenstein. A Alemanha, Deutschland, Mannschaft, deu uma surra grossa, cabazada, grande cabazada, 7-1 à Letónia. Hoje, em jogos amigáveis, Cabo Verde, Tubarões Azuis, que há dias derrotou a Seleção Olímpica do Brasil por 2-1, defronta o Senegal. Aquela vitória sobre o Brasil deu sensação nas redes sociais. Um dos brasileiros disse: Brasil perdeu com o Cabo Verde, agora é ver o que é que vai acontecer quando defrontar o Cabo Maduro. Ora bem. E finalmente vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, no segundo jogo das meias finais da Conferência Leste, o Brooklyn Nets deu uma cabazada, uma surra enorme, 125-86. O Milwaukee Bucks. Brooklyn comanda a eliminatória por 2-0. E se isto continuar assim, vai ser uma passagem fácil à final da Conferência Leste. Ainda ontem, o Phoenix Suns bateu o Denver por 122-105. Phoenix comanda a eliminatória por 1-0. Foi, portanto, o primeiro jogo desta meia-final da Conferência Oeste. Hoje, dois bons jogos em perspectiva. Atlanta Hawks, de frente ao Philadelphia. Los Angeles Clippers, de frente ao Utah Jazz. Estamos assim a chegar ao fim da primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com reportagens de outros países dos Palopes e mais. Continue connosco, continue com a Voz da América. I've been searching since I was a child.
Cláudio Vinte, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Emmanuel Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, centenas de pessoas presas e milhões de dólares apreendidos em operação policial contra crime organizado em redor do mundo. Dois trabalhadores de uma organização não-governamental da Itália assassinados no Sudão do Sul e 27 pessoas mortas em confrontos na Nigéria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com para as notícias e também a emissão ao vivo da Voz da América, que está também presente no Facebook, Twitter e Instagram, bastando para tal a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. Voz da América, Washington, D.C. Momento agora para as notícias com João Santa Rita.
Mais de 800 pessoas foram presas, 32 toneladas de drogas apreendidas e 148 milhões de dólares confiscados numa operação internacional em grande escala contra organizações criminosas. A Operação Escudo de Troia envolveu rusgas policiais em 16 países, em que foram também apreendidas 250 armas de fogo e 55 carros de luxo, anunciaram fontes oficiais em Haia, na Holanda. Calvin Chivas, o diretor adjunto de investigações criminais na Polícia Federal Americana, o FBI, disse que a operação é um exemplo brilhante daquilo que pode ser alcançado quando parceiros policiais de todo o mundo cooperam e desenvolvem instrumentos para detectar e desmantelar organizações criminosas transnacionais. A operação foi possível depois de os investigadores terem conseguido infiltrar duas plataformas encriptadas usadas pelos criminosos, permitindo que durante meses as autoridades policiais em diversos países pudessem escutar e seguir as comunicações de mais de 300 organizações criminosas em 100 países. Só na Austrália foram presas 224 pessoas. As Nações Unidas condenaram o assassinato de dois trabalhadores da organização não-governamental italiana Médicos com África, no Sudão do Sul, e pediram às autoridades para encontrar e levar à justiça os responsáveis. As vítimas foram emboscadas depois de visitarem com ajuda uma aldeia a cerca de 64 quilómetros da cidade de Rumbek, numa zona de conflitos regulares. Ainda não foi revelada a nacionalidade ou a identidade das vítimas. O diretor interino da Agência Humanitária da ONU, Matthew Hillingworth, recordou que quatro trabalhadores da ONG já foram mortos este mês, avisando que a suspensão de missões de ajuda terá um impacto grave nas operações humanitárias. O Sudão do Sul proclamou a sua independência em 2011, mas desde então o novo país tem sido palco de constantes conflitos étnicos que já causaram a morte de mais de 380 mil pessoas. Um grupo de homens armados atacou um mercado e um campo de futebol numa pequena cidade no estado de Benue, no centro da Nigéria, matando pelo menos 27 pessoas e ferindo muitas outras, revelou a polícia local. O estado de Benue situa-se na faixa fértil no centro da Nigéria, onde os confrontos comunitários entre pastores Fulani nómadas e agricultores locais sobre o acesso a terras de pastagem e água são frequentes. Duas pessoas foram presas depois do presidente francês Emmanuel Macron ter sido atacado com uma bufetada no sudeste da França. Um vídeo nas redes sociais mostra um homem com uma máscara a gritar "abaixo com Macronia" e depois dar uma bufetada no presidente francês. Os guarda-costas rapidamente intervieram, retirando o presidente do local e prendendo duas pessoas. Amit Ndereto, conselheira do secretário-geral da ONU para a prevenção do genocídio, disse que, embora a justiça possa não levar à reconciliação entre as comunidades, não pode haver a verdadeira reconciliação sem justiça. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reuniu-se hoje com o presidente do México, Manuel López Obrador, na segunda etapa de uma visita à América Central que visa encontrar meios para reduzir o fluxo de imigrantes ilegais dessa zona para os Estados Unidos. Harris e Obrador testemunharam a assinatura de um memorando de entendimento sobre o trabalho de agências de desenvolvimento na América Central, com o objetivo de reduzir a imigração de Guatemala, Salvador e Honduras para os Estados Unidos. Ontem, Harris esteve na Guatemala.
jornalista e analista político moçambicano Fernando Lima alerta que a eleição de um líder anónimo em substituição de Deves Simango pode colocar em colapso o movimento democrático de Moçambique. Fernando Lima foi entrevistado por André Batista.
Para Fernando Lima, a grande dificuldade que o MDM atravessa na escolha de novo líder passaria com o recrutamento ou convencimento de antigos quadros do MDM para este partido, o que teria muito peso e daria outra credibilidade ao movimento que se quer alternativo na governação do país.
Este partido precisa de maior projeção. Nós sabemos como em Moçambique as questões de liderança são muito particulares em relação à força que os partidos têm. Isto dizer que, por exemplo, a RENAM também está com os problemas que tem por causa de questões de liderança. Logo, este assunto é crucial.
Frisou Fernando Lima, sustentando que um líder anónimo afundaria mais o partido.
E todas as candidaturas até agora avançadas são de completo ou quase anonimato, portanto, grandes dúvidas se qualquer uma destas pessoas avançar como candidato. Estou a falar do secretário-geral, estou a falar do antigo secretário-geral, estou a falar do atual edil da Beira. Nenhum deles tem as características, nem poderia ter, de David Simango.
O também fundador do grupo Media Group observa que o MDM, que já estava em crise de direção da gestão de David Simango, teve os piores resultados nas últimas eleições autárquicas gerais, provocados por guerras tribais internas entre Senas e Daus, originando uma saída de quadros. Entretanto, pressionar ou forçar a candidatura de Lutero Simango, prosseguiu Fernando Lima, vai reforçar as posições de muitos críticos, sugerindo que este partido é um partido familiar e um partido da família Simango.
Ora, um partido com as dificuldades que enfrenta o MDM não precisa deste tipo de críticas adicionais em relação a quem lidera o partido.
Para Fernando Lima, os partidos da oposição não estão a tirar o proveito das sucessivas crises que têm abalado a governação de Moçambique.
Claro que coloca, ou seja, o MDM teve uma grande pujança inicial, porque era um partido alternativa. Dois, era um partido que teve um grande apelo junto da juventude e junto de um setor do eleitorado mais sofisticado academicamente, e perdeu esses dois eleitorados, ou seja, o eleitorado jovem e o eleitorado mais letrado. Se o MDM não reganha este eleitorado potencial, se não se fixa noutro eleitorado e permanece no seu pequeno nicho regional, que é a cidade da Beira e arredores, corre o risco de desaparecer naturalmente e dar origem ao aparecimento de outros partidos que têm exatamente o mesmo potencial.
André Batista, para a Força América.
As autoridades são-tomesas promovem o turismo das ilhas na Bolsa de Viagens em Lisboa. A exposição decorreu na Feira Internacional de Lisboa. Oscar Medeiros.
Apesar da crise mundial no setor do turismo, São Tomé e Príncipe está aqui representado neste evento internacional. É o único palopo representado nesta Bolsa de Viagens aqui na FIL, Feira Internacional de Lisboa.
Numa exposição com menos empresas do que o habitual, o pavilhão das Ilhas do Meio do Mundo foi um dos que mais atraiu portugueses em busca de destinos de férias.
Adoramos São Tomé e vamos voltar para a Ilha do Príncipe.
Ainda nunca fui a São Tomé.
Já ouvi falar muito, não é?
Sim. Pessoas amigas já a tiveram e gostaram muito.
Portugal é o maior emissor de turistas para São Tomé e Príncipe. Daí a importância da presença de uma delegação santomense nesta Bolsa de Viagens.
Nós estamos aqui a vender o destino, tranquilo. Com a mensagem, estamos de volta ao sector e estamos de volta enquanto destino turístico, porque nós sabemos que a maior parte dos turistas portugueses e não só, que visitam São Tomé, retornam ao destino.
O crescimento do turismo é a grande aposta das autoridades santomenses para o relançamento da economia do arquipélago. Representantes de empresas privadas do país também participaram na Bolsa de Viagens de Lisboa, com o objetivo de promover os seus serviços, mas, sobretudo, apresentar o que o país tem para oferecer aos turistas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
As autoridades judiciais de Angola estão a investigar 5 jornalistas por supostos crimes de calúnia e difamação contra figuras ligadas ao aparelho do Estado. Os profissionais estão ligados aos jornais O Crime, Clube Capa, Manchete, A Denúncia e Hora H, e o caso deles já foi denunciado pelo Comitê de Proteção de Jornalistas, uma organização com base em Nova York, aqui nos Estados Unidos, que pediu ao governo de Angola que retire as acusações. Kok Mukuta.
O diretor do portal La Denúncia, Carlos Alberto, disse à Voz da América que o vice-procurador-geral da República, Motalis, deseja impedir que as investigações sobre a alegada usurpação de terreno continue.
Seria o ponto de vista do Procurador-Geral da República que devia publicamente dizer por que razão é que abre uma queixa-crime contra mim quando eu, quando elaborei a matéria, solicitei o contraditório e mostrei na reportagem que nós solicitamos o contraditório ao vice-procurador-geral da República. Ele negou dar o contraditório e, estranhamente, depois abre um processo crime contra mim, contra o que estava a denúncia. Supomos que ele, enquanto vice-procurador-geral da República, achou que o portal de denúncia, sem o seu contraditório, não havia de publicar a matéria. Supomos nós que era uma forma de sonegar o nosso trabalho.
Lucas Pedro, responsável do Clube Capa em Angola, diz estar a ser acusado pelo empresário angolano Inoki António Rodrigues Francisco de abuso de liberdade de imprensa por ter publicado uma suposta usurpação de terreno para a construção do centro comercial Quilamba Shopping em Talatona.
Trata-se sobre o Quilamba Shopping, onde, segundo as nossas fontes e a matéria primeira publicada pelo Clube Capa em janeiro deste ano, alegava que o espaço onde foi erguido o shopping Quilamba pertencia a outrem, ou melhor, a um camponês, quando na verdade houve aí uma... O nosso repórter não colhe dados devidamente. Portanto, o proprietário do Quilamba Shopping, que é o jovem empresário Enoque Francisco, tentou um processo inicialmente contra o suposto camponês que alegava ser proprietário do espaço, e neste processo foi colado o Clube Capa para responder pelo fato de ter divulgado a matéria.
Já Escrivão José, diretor do jornal Hora H, diz estar a ser investigado na companhia do seu colega Jorge Neto, do jornal Manchete, por terem retomado uma notícia do portal Correio da Quianda.
Fomos notificados por termos publicado uma matéria do Correio da Quianda, ou retomada pelo site do Correio da Quianda, onde o Correio acusa o general Copelipa de estar a transferir as verbas que o mesmo possuía no Banco BAI para outras contas no exterior.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, diz que
a nossa expectativa é que a justiça faça a sua parte e que os colegas possam levar em sede do tribunal todos os elementos de prova que lhes permita afastar a acusação de terem difamado ou caluniado quaisquer entidades que nesta altura tenham intentado ações contra estes. E, portanto, o sindicato vai acompanhar os processos.
De recordar que Mariano Braz, diretor do jornal O Crime, é igualmente investigado este por ter escrito um texto em que considera João Lourenço a pior figura de 2020. Kok Mukuta, Luanda.
De Angola para Cabo Verde, onde temos a indicação de que o governo recebeu na madrugada de hoje uma doação de 100 mil doses da vacina AstraZeneca da Hungria. O Expresso das Ilhas, jornal de Cabo Verde, escreve que a entrega formal foi agendada para amanhã de hoje pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Zilasko. A oferta húngara irá ajudar Cabo Verde a vacinar pelo menos 15% da população elegível. Continuando a falar da Covid, em Moçambique, o país registrou nas últimas 24 horas mais uma morte por causa da Covid-19, passado agora a ter 839 mortes num dia em que este país notificou 20 novos casos. A partir de Maputo, o nosso correspondente Alfredo Júnior conta o que está a ser feito no país em termos de resposta à Covid-19.
Moçambique prossegue com o plano de vacinação contra a Covid-19, cuja primeira etapa abrangeu alguns cidadãos com algumas doenças, como diabéticos, e os grupos profissionais, como jornalistas, a quem cabe o papel de disseminar mensagens para que os moçambicanos possam aderir à campanha.
Cabe a nós, em tantos que homens da pena, de microfone e da voz, fazer chegar aqueles que recebem informação mal dada, mobilizar para todos nós aderirmos a esta iniciativa.
Espero que todos também façam o mesmo, venham vacinar colegas, sobretudo da profissão, olhando a nossa profissão, lidamos com muita gente, temos que nos proteger.
Os profissionais de saúde foram os primeiros a beneficiar deste processo. Em todas as províncias houve uma boa participação desta classe, segundo atestam as palavras de Fino Massalambe, diretor provincial de saúde de Sofala.
Felizmente estamos a ter muita aderência. Naturalmente, aquela questão de mito que os colegas tinham na dada altura já estão a passar. Percebem que o pessoal de saúde todo foi vacinado e nós estamos aqui em pé, estamos a trabalhar, significa que a vacina é segura. Nós estamos a ver todos os dias a fluência em massa dos jornalistas, dos jogadores de futebol, das forças de defesa de segurança e todos esses que são os grupos-alvo que foram aqui mencionados, todos estão a fluir em massa.
Na última semana, o Banco Mundial aprovou uma doação no valor de 100 milhões de dólares da Associação Internacional de Desenvolvimento IDA em apoio aos esforços de Moçambique para expandir a sua atual campanha de vacinação contra a Covid-19. O governo já adquiriu cerca de 744 mil vacinas e procedeu à vacinação de cerca de 2% da população e, segundo Benigna Matsini, diretora adjunta de saúde pública, há esforços para alargar o número de vacinados.
Para esta segunda tranche que iniciamos também com ela, a segunda fase de vacinação, já vacinamos para a primeira dose 240 mil pessoas em 913. Temos sim o processo de importação de vacinas por empresas privadas que estão a fazer para os seus trabalhadores e familiares diretos, pelo que percebemos. É um processo que também já está relativamente avançado e, em princípio, no final deste mês e nos próximos meses, o setor privado poderá também receber a sua vacina para poder fazer a vacinação aos seus trabalhadores. E, naturalmente, que também terá uma componente de responsabilidade social que irá incluir isso dentro daquilo que é o processo de vacinação que o Ministério da Saúde está a fazer. A disponibilidade de vacinas no mercado internacional não é tão fácil, é uma luta que estamos a ter para conseguir as vacinas.
Moçambique prevê vacinar 16.825.333 pessoas elegíveis, excluindo os indivíduos menores de 15 anos de idade e as mulheres grávidas. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Hoje é terça-feira, destaque para a política americana. A vice-presidente americana, Kamala Harris, assume cada vez mais projetos políticos difíceis que alguns consideram impossíveis, mandatados pelo presidente Joe Biden. E a terça-feira é política americana, aqui na Voz da América, com João Santa Rita.
O papel do vice-presidente dos Estados Unidos não está definido na Constituição. O seu papel era apenas o de assegurar que, no caso da morte do presidente, não haveria um vácuo de poder. E daí, dizer-se que o que separa um vice-presidente da presidência é apenas um bater do coração. E daí também dizer-se, durante muito tempo, que os deveres do vice-presidente eram apenas de ir a tomadas de posse de dirigentes estrangeiros e a funerais de Estado. Tudo isso, claro está, tem vindo a mudar nas últimas décadas. Recordemos, por exemplo, o papel importante de Dick Cheney na presidência de George W. Bush. E mesmo que Joe Biden não tivesse tido esse papel na presidência de Barack Obama, ele era, muitas vezes, convidado a participar em decisões importantes, como, a título de exemplo, a decisão de se lançar a operação no Paquistão para apreender ou matar Osama Bin Laden. Hoje, os vice-presidentes têm um enorme pessoal e conselheiros que abrangem todas as áreas da política do país e da política externa. E tudo isto nos traz a Kamala Harris, a primeira mulher na vice-presidência, e que, tendo em conta a idade do presidente Joe Biden, é vista como potencial candidato à presidência se Biden decidir não concorrer a um segundo mandato, como aliás se espera. O presidente Joe Biden tem, nas últimas semanas, passado para a vice-presidente tarefas complicadas e difíceis, fazendo com que Kamala Harris tenha muito mais que pensar do que em tomadas de posse de dirigentes estrangeiros ou recepções para ministros de países menos importantes que aqui se deslocam regularmente. Assim, ela está encarregue de esfiar as iniciativas da administração Biden para proteger os direitos de voto, vai esfiar o Conselho Espacial, chefiar as iniciativas para se melhorar o acesso através do país à internet de alta velocidade e assumir o papel de embaixadora do governo junto das pequenas empresas. Kamala Harris chegou ontem à Guatemala como ponta de lança da sua última missão dada por Joe Biden. Ela foi encarregue de tentar resolver a crise de imigração ilegal, que sem dúvida será uma das armas eleitorais do Partido Republicano já nas eleições legislativas do próximo ano. Mais de 179 mil imigrantes ilegais foram apreendidos na fronteira sul dos Estados Unidos, em abril, muitos deles, sem dúvida, atraídos pelas notícias de um abrandamento na política de expulsões durante a presidência de Donald Trump. E, para se impedir a continuação desse fluxo, é preciso contar com o apoio dos países da América Central. Todas estas tarefas, dadas à vice-presidente, têm servido para algum humor, como aquela caricatura num jornal americano em que Harris pergunta ao presidente: qual é o teu trabalho? E este responde afirmando que o seu trabalho é dar-lhe trabalho. David Chalian, da cadeia de televisão CNN, comentou:
I don't know. I'm starting to think if I was Vice President Harris and President Biden kept giving me the toughest assignments, I'd be like, what's up, dude?
Não sei o que dizer, mas se eu fosse a vice-presidente Harris e o presidente Biden continuasse-me a dar as tarefas mais difíceis, eu diria: epá, o que é que se passa? Mas agora, com isto sobre a imigração, ela tem em mãos batalhas políticas verdadeiramente duras à sua frente.
But add this now to her plate with immigration, and she's got some truly tough political battles ahead.
Eram palavras de David Chalian, da cadeia de televisão CNN. Na verdade, houve notícias de que o próprio pessoal da vice-presidente tinha ficado descontente pelo modo como esta última tarefa dada pelo presidente para tentar resolver a crise de imigração ilegal foi anunciada, sendo muito vaga, sendo o que alguns chamam uma missão impossível. Harry Fleischer foi porta-voz do presidente George W. Bush e disse que esta nova tarefa está condenado ao fracasso.
Well, first and foremost, on the substance of that, if you have to deal with the root causes of what brings people to America, you're set up for failure. There is no way any American is going to be able to solve the problems of Central America which relate to corruption and crime.
Em primeiro lugar, se se tem que fazer face às causas de raiz que trazem as pessoas para a América, está-se a dar uma tarefa condenada ao fracasso. Não há a possibilidade de um americano conseguir resolver os problemas da América Central que estão relacionados com a corrupção e com o crime. Nós nem sequer conseguimos resolver os problemas de crime nas cidades americanas e muito menos o vamos conseguir na América Central, e por isso é uma missão para falhar, e ela já falhou. Não fez nada sobre isso até agora.
We can't even solve crime problems in American cities, let alone Central American cities. So that's a mission for failure, and she has failed. She hasn't done anything about it. But it was an odd thing that Joe Biden did when he just flung that to her.
Foi algo de estranho que Joe Biden fez quando atirou com isso a ela. Por isso, não a culpo por estar um pouco irritada com isso, porque é uma missão impossível.
And I don't blame her for being a little bit upset about it, because it's mission impossible.
Eram palavras de Harry Fleischer, antigo porta-voz da Casa Branca durante a presidência de George W. Bush. Tudo isto se complica porque, com 78 anos de idade, e como já dissemos, é provável que Joe Biden decida não concorrer a um segundo mandato, o que torna Kamala Harris como candidata certa à presidência. E daí que nos últimos tempos tenham aumentado as críticas e ataques à vice-presidente por parte de comentaristas e políticos conservadores. Muitos deles irão, sem dúvida, fazer notar que qualquer que seja o resultado da sua missão na América Central, o fluxo de imigrantes ilegais não vai terminar. Tentar passar legislação sobre a proteção dos direitos de votos é algo também quase que impossível, tendo em conta que até alguns senadores democratas se opõem à proposta. Para Kamala Harris, como para qualquer vice-presidente, a sua posição é extremamente difícil, porque não pode fazer sobressair a sua voz à do presidente. E quando não o faz, é acusada de não estar ao nível dos desafios. Os democratas têm um problema chamado Kamala Harris, disse recentemente um comentarista conservador. Uma coisa é certa. Nos próximos meses, os ataques a Kamala Harris por parte da oposição americana não vão diminuir. Pelo contrário. Talvez, quem sabe, era bem melhor quando os vice-presidentes iam à tomada de posses, inaugurações e funerais de Estado.
Desde o início da brutal guerra civil na região de Tigray, na Etiópia, em novembro do ano passado, muitos centros de saúde na área foram saqueados e destruídos. Os pais são obrigados a viajar por semanas para procurar cuidados de saúde para os filhos feridos nos confrontos. Detalhes com o Álvaro Ligeiro Andrade.
Algumas crianças nesta enfermaria viajaram durante semanas até chegar aqui, depois de terem sido baleadas, esfaqueadas ou atingidas por estilhaços na guerra em curso na região de Tigray, na Etiópia. Beria Gibray, de 15 anos de idade, perdeu um olho e está permanentemente cega do outro.
Ela e a prima saíram para brincar no quintal. De repente, eles viram pessoas a correr. Também correram e os dois foram baleados.
Gibray demorou semanas para chegar a este hospital, na capital regional Mekele, enquanto o pai viajava de cidade em cidade à procura de encontrar uma clínica para tratá-la. Ele diz que onde quer que fosse encontrava centros de saúde destruídos e saqueados. Depois dos confrontos terem terminado, a enfermeira desta clínica, em Edaga Ramos, voltou e encontrou um tanque queimado, sinais de balas e soldados mortos nas ruas. Como tantas outras, a sua clínica estava vazia.
Eu vi, a porta estava aberta, o vidro quebrado e o equipamento roubado. Não há nada aqui.
Pacientes, incluindo crianças e vítimas de estupro, ainda a procuram com ferimentos de guerra, mas há muito pouco que ela possa fazer.
Remédios de emergência estavam lá, tudo foi roubado, materiais para infusões e curativos, suturas, todo o equipamento foi roubado.
Tefetoides diz que encaminha os pacientes para os poucos hospitais nas principais cidades, onde profissionais da área médica dizem que há falta de suprimentos em todos os departamentos. No hospital Aider, em Mekele, algumas crianças dizem que perder um membro foi menos doloroso do que perder os seus entes queridos.
O meu irmão mais velho estava comigo. Ele foi ferido e morreu.
O governo etíope afirma que leva muito a sério a sua responsabilidade de aliviar o sofrimento das pessoas na região de Tigray. O executivo culpa a Frente de Libertação do Povo do Tigray pela guerra que começou a 4 de novembro passado, após um ataque coordenado às suas forças na região. Mas muitas pessoas em Tigray dizem que a região está sob ataque de forças federais, forças da Eritreia e milícias Amhara.
Página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial do Qatar, jogos de qualificação na América do Sul. O Brasil, em primeiro lugar no grupo, está no Paraguai, que ocupa o quarto lugar e que parece ser o rei dos empates. Tem 5 jogos, 1 vitória, 4 empates. A Argentina, em segundo lugar, a 4 pontos do Brasil, tem missão difícil, está no campo da Colômbia, que embora em sexto lugar é sempre equipa muito difícil. Equador, em terceiro, defronta ao Peru em décimo, portanto em último, enquanto o Uruguai, em quinto, está na Venezuela, que ocupa o nono lugar, portanto o penúltimo. O Chile, em sétimo, defronta a Bolívia em oitavo. Os 4 primeiros, recordemos, qualificam-se diretamente para o Mundial. O quinto vai a um play-off intercontinental. Na Europa, entretanto, as seleções afinam-se para o Euro, que se inicia no fim de semana. E ontem foi dia de cabazadas em jogos de preparação.
Hoje em destaque nas notícias, centenas de pessoas presas e milhões de dólares apreendidos em operação policial contra crime organizado em redor do mundo. 27 pessoas mortas em confrontos na Nigéria e 2 trabalhadores.
É
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 8 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para comunicar-se connosco, pode usar o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, centenas de pessoas presas e milhões de dólares apreendidos em operação policial contra o crime organizado ao redor do mundo. Dois trabalhadores de organização não-governamental italiana assassinados no Sudão do Sul e 27 pessoas mortas em confrontos na Nigéria. Voz da América, terça-feira, é dia de política na América. Mais à frente, a missão que o presidente Joe Biden deu à sua vice-presidente Kamala Harris. Também iremos falar sobre o remédio autorizado aqui nos Estados Unidos para combater o Alzheimer. E vamos começar por falar sobre a Covid-19. Perto de 2% dos moçambicanos já foram abrangidos pela primeira fase de vacinação contra a Covid-19. No âmbito do plano em vigor, nesta primeira etapa, foram cobertos alguns cidadãos com doenças crónicas e também alguns grupos profissionais como jornalistas. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Moçambique prossegue com o plano de vacinação contra a Covid-19, cuja primeira etapa abrangeu alguns cidadãos com algumas doenças, como diabéticos, e os grupos profissionais, como jornalistas, a quem cabe o papel de disseminar mensagens para que os moçambicanos possam aderir à campanha.
Para nós, em tantos homens da pena, de microfone e da voz, fazer chegar aqueles que recebem informação mal dada, mobilizar para todos nós aderirmos a esta iniciativa.
Espero que todos também façam o mesmo, venham vacinar colegas, sobretudo, da profissão, olhando a nossa profissão, lidamos com muita gente, temos que nos proteger.
Os profissionais de saúde foram os primeiros a beneficiar deste processo. Em todas as províncias houve uma boa participação desta classe, segundo atestam as palavras de Fino Massalambe, diretor provincial de saúde de Sofala.
Felizmente estamos a ter muita aderência. Naturalmente, aquela questão de mito que os colegas tinham na dada altura já estão a passar. Percebe que o pessoal de saúde todo foi vacinado e nós estamos aqui em pé, estamos a trabalhar, significa que a vacina é segura. Nós estamos a ver todos os dias a afluência em massa dos jornalistas, dos jogadores de futebol, das Forças de Defesa de Segurança e todos esses que são os grupos-alvo que foram aqui mencionados, todos estão a fluir em massa.
Na última semana, o Banco Mundial aprovou uma doação no valor de 100 milhões de dólares da Associação Internacional de Desenvolvimento, IDA, em apoio aos esforços de Moçambique para expandir a sua atual campanha de vacinação contra a Covid-19. O governo já adquiriu cerca de 744 mil vacinas e procedeu à vacinação de cerca de 2% da população e, segundo Benigna Massini, diretora adjunta de Saúde Pública, há esforços para alargar o número de vacinados.
Para esta segunda tranche que iniciamos também com ela, a segunda fase de vacinação, já vacinamos para a primeira dose 240 mil pessoas em 913. Temos sim o processo de importação de vacinas por empresas privadas que estão a fazer para os seus trabalhadores e familiares diretos, pelo que percebemos. É um processo que também já está relativamente avançado e, em princípio, no final deste mês, nos próximos meses, o setor privado poderá também receber a sua vacina para poder fazer a vacinação aos seus trabalhadores. E, naturalmente, que também terá uma componente de responsabilidade social que irá incluir dentro daquilo que é o processo de vacinação que o Ministério da Saúde está a fazer. A disponibilidade de vacinas no mercado internacional não é tão fácil. É uma luta que estamos a ter para conseguir as vacinas.
Moçambique prevê vacinar 16.825.333 pessoas elegíveis, excluindo os indivíduos menores de 15 anos de idade e as mulheres grávidas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De Maputo, vamos para Luanda, ainda neste pacote especial hoje sobre a Covid-19. A ministra angolana da Saúde, Silvia Lutukuta, anunciou que o país está a atingir o dobro dos contágios da Covid-19 registados em 2020 e que a estirpe inglesa já representa 70% dos casos em Luanda. Por seu lado, o ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República fala numa ameaça nacional. Verão Rodrigues.
A ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, anunciou esta segunda-feira que o país está a atingir o dobro dos contágios com a Covid-19 registados em 2020 e que a estirpe inglesa já representa 70% dos casos em Luanda.
Temos um número considerável de casos, de óbitos. Temos novas estirpes, famílias inteiras a serem afetadas. Estamos a ter muitos óbitos, até nas mesmas famílias. Portanto, nós estamos num cenário bem pior que o anterior. E também temos que aceitar que, graças à cerca sanitária, que o cenário não é catastrófico no nosso país. Também dizer que em nenhum momento nós descuramos a importância da atividade económica e por esta razão nos nossos decretos temos tido sempre exceções devidamente controladas para permitirem a entrada e saída dos bens essenciais e também a manutenção da atividade económica.
A ministra fez estas declarações no dia em que o governo prorrogou as medidas de contenção da pandemia para mais 30 dias e numa altura em que o país registra um total acumulado de 35.854 casos e 29.329 doentes recuperados. Segundo Silvia Lutukuta, mais 8 províncias do país contam já com a circulação das variantes sul-africana e inglesa da Covid-19, com casos importados e de transmissão local depois de Luanda. Também o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, entende que o país está a enfrentar uma ameaça nacional e que o sacrifício deve ser para todos, incluindo os partidos políticos.
Estamos numa situação de calamidade pública. Nós temos uma ameaça nacional, que é potencial de uma situação de alto contágio para a população e de risco de vida das pessoas. Precisamos de abdicar de um pouco daquilo que estamos habituados a fazer em condições normais. É um sacrifício que, infelizmente, temos que consentir e o sacrifício dos destinatários tem que ser para todos, mas também para os políticos e para quem exerce atividade política. Elas não estão proibidas, é um direito constitucional, devem ser realizadas. Agora, como todos, temos que nos adaptar para exercer as nossas atividades dentro de um quadro diferente daquela que estamos habituados.
Entretanto, o médico pediatra Luís Bernardino admite que o país poderá ter, neste momento, 3 milhões de infectados e que o número oficial de mortes e de casos de contágio da Covid-19 representa uma imagem muito parcial do que realmente se passa no país.
Sugeria há mais ou menos que se fizesse nas províncias todas. Se fizesse um estudo da serologia, a gente podia saber qual é a importância da infecção entre nós. Porque se é de 10% a cirurgia positiva, e se nós somos uma população de 30 milhões, teremos pelo menos 3 milhões de infectados, coisa que não era conhecida de forma nenhuma, porque só tem poucos testes. Né? Eu admito que já está a haver tal segunda ou terceira vaga, e que aqui também se manifesta, apesar da gente ter poucos instrumentos para medir o que se passa no terreno. Portanto, em 3 e 4 óbitos, quer dizer, alguma coisa está errada, tanto quanto se dá, mas estes números estão a ser ocultados, estão a morrer dezenas. Portanto, quer dizer, das duas uma, ou de facto está-se a subnotificar os óbitos, O que se diz lá de cima é o que está certo. Não se vai comprovar os factos.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o governo recebeu, na madrugada de hoje, uma doação de 100 mil doses da vacina AstraZeneca, uma oferta da Hungria. A entrega foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país europeu, Peter Szijjártó, ao Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva. Com essas doses, o governo pretende vacinar até 15% da população. Além dessa oferta, o país espera receber pelo menos 81 mil doses mais de vacinas durante o mês de junho e o governo pretende vacinar 70% da população até o final deste ano. Continuam a acompanhar a Voz da América. Terça-feira é dia de política na América. E o João Santa Rita fala-nos hoje sobre a missão da vice-presidente Kamala Harris, que lhe foi atribuída pelo presidente Joe Biden.
O papel do vice-presidente dos Estados Unidos não está definido na Constituição. O seu papel era apenas o de assegurar que, no caso da morte do presidente, não haveria um vácuo de poder. E daí, dizer-se que o que separa um vice-presidente da presidência é apenas um bater do coração. E daí também dizer-se, durante muito tempo, que os deveres do vice-presidente eram apenas de ir a tomadas de posse de dirigentes estrangeiros e a funerais de Estado. Tudo isso, claro está, tem vindo a mudar nas últimas décadas. Recordemos, por exemplo, o papel importante de Dick Cheney na presidência de George W. Bush. E mesmo que Joe Biden não tivesse tido esse papel na presidência de Barack Obama, ele era, muitas vezes, convidado a participar em decisões importantes, como, a título de exemplo, a decisão de se lançar a operação no Paquistão para apreender ou matar Osama Bin Laden. Hoje, os vice-presidentes têm um enorme pessoal e conselheiros que abrangem todas as áreas da política do país e da política externa. E tudo isto nos traz a Kamala Harris, a primeira mulher na vice-presidência, e que, tendo em conta a idade do presidente Joe Biden, é vista como potencial candidata à presidência se Biden decidir não concorrer a um segundo mandato, como aliás se espera. O presidente Joe Biden tem, nas últimas semanas, passado para a vice-presidente tarefas complicadas e difíceis, fazendo com que Kamala Harris tenha muito mais que pensar do que em tomadas de posse de dirigentes estrangeiros ou recepções para ministros de países menos importantes que aqui se deslocam regularmente. Assim, ela está encarregue de chefiar as iniciativas da administração Biden para proteger os direitos de voto, vai chefiar o Conselho Espacial, chefiar as iniciativas para se melhorar o acesso através do país à internet de alta velocidade e assumir o papel de embaixadora do governo junto das pequenas empresas. Kamala Harris chegou ontem à Guatemala como ponta de lança da sua última missão dada por Joe Biden. Ela foi encarregue de tentar resolver a crise de imigração ilegal, que sem dúvida será uma das armas eleitorais do Partido Republicano já nas eleições legislativas do próximo ano. Mais de 179 mil imigrantes ilegais foram apreendidos na fronteira sul dos Estados Unidos, em abril, muitos deles sem dúvida atraídos pelas notícias de um abrandamento na política de expulsões durante a presidência de Donald Trump. E, para se impedir a continuação desse fluxo, é preciso contar com o apoio dos países da América Central. Todas estas tarefas, dadas à vice-presidente, têm servido para algum humor, como aquela caricatura num jornal americano em que Harris pergunta ao presidente: qual é o teu trabalho? E este responde afirmando que o seu trabalho é dar-lhe trabalho. David Shellian, da cadeia de televisão CNN, comentou:
I don't know. I'm starting to think if I was Vice President Harris and President Biden kept giving me the toughest assignments, I'd be like, what's up, dude?
Não sei o que dizer, mas se eu fosse a vice-presidente Harris e o presidente Biden continuasse-me a dar as tarefas mais difíceis, eu diria: epá, o que é que se passa? Mas agora, com isto sobre a imigração, ela tem em mãos batalhas políticas verdadeiramente duras à sua frente.
But add this now to her plate with immigration, and she's got some truly tough political battles ahead.
Eram palavras de David Chalian, da cadeia de televisão CNN. Na verdade, houve notícias de que o próprio pessoal da vice-presidente tinha ficado descontente pelo modo como esta última tarefa dada pelo presidente para tentar resolver a crise de imigração ilegal foi anunciada, sendo muito vaga, sendo o que alguns chamam uma missão impossível. Harry Fleischer foi porta-voz do presidente George W. Bush e disse que esta nova tarefa está condenada ao fracasso.
Well, first and foremost, on the substance of that, if you have to deal with the root causes of what brings people to America, you're set up for failure. There is no way any American is going to be able to solve the problems of Central America which relate to corruption and crime.
Em primeiro lugar, se tem que fazer face às causas de raiz que trazem as pessoas para a América, está-se a dar uma tarefa condenada ao fracasso. Não há a possibilidade de um americano conseguir resolver os problemas da América Central que estão relacionados com a corrupção e com o crime. Nós nem sequer conseguimos resolver os problemas de crime nas cidades americanas e muito menos o vamos conseguir na América Central. E por isso é uma missão para falhar e ela já falhou. Não fez nada sobre isso até agora.
We can't even solve crime problems in American cities, let alone Central American cities. So that's a mission for failure, and she has failed. She hasn't done anything about it. But it was an odd thing that Joe Biden did when he just flung that to her.
Foi algo de estranho que Joe Biden fez quando atirou com isso a ela. Por isso, não a culpo por estar um pouco irritada com isso, porque é uma missão impossível.
And I don't blame her for being a little bit upset about it, because it's mission impossible.
Eram palavras de Harry Fleischer, antigo porta-voz da Casa Branca durante a presidência de George W. Bush. Tudo isto se complica porque, com 78 anos de idade, e como já dissemos, é provável que Joe Biden decida não concorrer a um segundo mandato, o que torna Kamala Harris como candidata certa à presidência. E daí que nos últimos tempos tenham aumentado as críticas e ataques à vice-presidente por parte de comentaristas e políticos conservadores. Muitos deles irão, sem dúvida, fazer notar que qualquer que seja o resultado da sua missão na América Central, o fluxo de imigrantes ilegais não vai terminar. Tentar passar legislação sobre a proteção dos direitos de votos é algo também quase que impossível, tendo em conta que até alguns senadores democratas se opõem à proposta. Para Kamala Harris, como para qualquer vice-presidente, a sua posição é extremamente difícil, porque não pode fazer sobressair a sua voz à do presidente. E quando não o faz, é acusada de não estar ao nível dos desafios. Os democratas têm um problema chamado Kamala Harris, disse recentemente um comentarista conservador. Uma coisa é certa. Nos próximos meses, os ataques a Kamala Harris por parte da oposição americana não vão diminuir. Pelo contrário. Talvez, quem sabe, era bem melhor quando os vice-presidentes iam a tomada de posses, inaugurações e funerais de Estado.
Da política para a saúde, a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou ontem um remédio para tratamento do Alzheimer, abrindo uma luz para cerca de 200 milhões de pacientes em todo o mundo. E há 40 anos que o mundo convive com a SIDA. Ana Guedes.
Olá, amigos. Bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão de Vespertina em português. E convosco está Ana Guedes. Esperamos que estejam bem de saúde. Hoje vamos falar do novo medicamento para Alzheimer e também de 40 anos desde que foi conhecido os primeiros casos de HIV-Sida. Mas vamos começar então sobre o medicamento para Alzheimer. É o primeiro novo medicamento contra esta doença em quase duas décadas e recebeu a aprovação condicional dos reguladores de medicamentos dos Estados Unidos. A autoridade americana que aprova alimentos e medicamentos aprovou, sim, na segunda-feira, um medicamento, a aducanumab, da empresa de biotecnologia Biogen. O medicamento reduz as placas amiloides que provocam a perda de memória nos pacientes com Alzheimer. Mas a aprovação atraiu fortes críticas de especialistas que observam que a empresa não provoca retardo de declínio cognitivo debilitante em pacientes com a doença. A Autoridade Americana de Medicamentos exigirá que a Biogen continue a testar o medicamento após o seu lançamento e a última análise demonstra que os pacientes realmente saem melhor se tomam o medicamento. A empresa disse que o aducanumab custará a cada paciente $56 mil por ano, mas provavelmente será coberto pela maioria das seguradoras, incluindo o Medicare. Em quatro décadas, desde que os primeiros casos de que viria a ser conhecido como SIDA foram documentados, os cientistas fizeram grandes avanços no tratamento do HIV, transformando o que antes era uma sentença de morte em uma condição administrável, escreve a AFP. O que ainda não temos é uma vacina que treine o sistema imunológico humano para evitar a infecção antes que ela se enraize. Há vários esforços que os especialistas fazem para eliminar o vírus, que afeta pelo menos 38 milhões de pessoas em todo o mundo. Mais pessoas do que nunca agora têm acesso a medicamentos chamados terapia antirretroviral, que quando administrados conforme prescritos, reduzem a quantidade de vírus no corpo e se os mantém saudáveis e incapazes de transmitir o HIV aos seus parceiros. Além da terapia antirretroviral, as pessoas com alto risco de infecção podem obter profilaxia, pré-exposição, uma pílula tomada todos os dias que reduz o risco de infecção em 99%. Mas o acesso à medicação não é organizado em todas as partes do mundo, disse a AFP. Anneke Schwitmaker, chefe global da descoberta de vacinas virais da Johnson & Johnson. Mesmo nos países ricos, existem grandes disparidades socioeconómicas e raciais no acesso a esses medicamentos e as vacinas têm sido historicamente as ferramentas mais eficazes para erradicar doenças infecciosas. A Johnson & Johnson está atualmente a realizar 2 testes de eficácia em humanos para a sua vacina candidata contra o HIV e os resultados iniciais de um deles podem vir já a ser conhecidos no final do ano, segundo Schwitmaker. As vacinas contra a Covid-19 foram desenvolvidas em tempo recorde e mostraram níveis notáveis de segurança e eficácia, ajudando a diminuir o número de casos nos países com amplo acesso. Algumas dessas vacinas foram desenvolvidas usando as tecnologias que já estavam a ser testadas para o HIV. O sistema imunológico humano não cura o HIV sozinho, enquanto o que estava muito claro era que o sistema imunológico humano era capaz de curar a própria Covid-19, segundo Larry Corey, investigador principal da HVTN, Organização Global, que financia o desenvolvimento de vacinas contra o HIV. Por outro lado, a Covid tem dezenas de variantes conhecidas, circulando em todo o mundo. O HIV tem centenas ou mesmo milhares de variantes dentro de cada pessoa infectada. Segundo a imunologista William Schiff, que lidera o desenvolvimento de uma vacina para o HIV. Por ser um retrovírus, ele incorpora-se rapidamente no DNA do hospedeiro. Uma vacina eficaz precisará de interromper a infecção imediatamente, não apenas reduzir a quantidade de vírus e deixar o restante com a pessoa para sempre. Os esforços para desenvolver uma vacina vêm acontecendo há décadas, mas nenhum deu certo até ao momento. No ano passado, um estudo chamado Rambo, na África do Sul, e que envolvia a única vacina candidata a fornecer alguma proteção contra o vírus, não foi eficaz o suficiente. A vacina candidata da Johnson & Johnson está atualmente a ser testada em 2.600 mulheres na África subsaariana, no estudo Imbolcodo, que deve apresentar resultados nos próximos meses. Também está a ser testada em cerca de 3.800 homens que fazem sexo com homens e indivíduos transgêneros nos Estados Unidos, América do Sul e Europa, no julgamento do Mosaico. Os resultados iniciais podem vir em 2024. A International AIDS Vaccine Initiative e a Scripps Research anunciaram recentemente os resultados de um ensaio em estágio inicial, mostrando dados animadores. Enquanto a pesquisa continua, a prevenção, a vida sem medo, é o caminho. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foi aqui Minutos de Saúde na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. De todos, despeço com um abraço, Ana Guedes. Então, até para a semana.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, outra vez o João Santa Rita, agora com o resumo das notícias.
Mais de 800 pessoas foram presas, 32 toneladas de drogas apreendidas e 148 milhões de dólares confiscados numa operação internacional em grande escala contra organizações criminosas. A Operação Escudo de Troia envolveu rusgas policiais em 16 países, em que foram também apreendidas 250 armas de fogo e 55 carros de luxo, anunciaram fontes oficiais em Haia, na Holanda. Calvin Shivers, o diretor adjunto de investigações criminais na Polícia Federal Americana, o FBI, disse que a operação é um exemplo brilhante daquilo que pode ser alcançado quando parceiros policiais de todo o mundo cooperam e desenvolvem instrumentos para detectar e desmantelar organizações criminosas transnacionais. A operação foi possível depois de os investigadores terem conseguido infiltrar 2 plataformas encriptadas usadas pelos criminosos, permitindo que durante meses as autoridades policiais em diversos países pudessem escutar e seguir as comunicações de mais de 300 organizações criminosas em 100 países. Só na Austrália foram presas 224 pessoas.
As Nações Unidas condenaram o assassinato de dois trabalhadores da organização não-governamental italiana Médicos com África, no Sudão do Sul, e pediram às autoridades para encontrar e levar à justiça os responsáveis. As vítimas foram emboscadas depois de visitarem com ajuda uma aldeia a cerca de 64 quilómetros da cidade de Rumbek, numa zona de conflitos regulares. Ainda não foi revelada a nacionalidade ou a identidade das vítimas. O diretor interino da Agência Humanitária da ONU, Matthew Hillingworth, recordou que quatro trabalhadores da ONG já foram mortos este mês, avisando que a suspensão de missões de ajuda terá um impacto grave nas operações humanitárias. O Sudão do Sul proclamou a sua independência em 2011, mas desde então o novo país tem sido palco de constantes conflitos étnicos que já causaram a morte de mais de 380 mil pessoas. Um grupo de homens armados atacou um mercado e um campo de futebol numa pequena cidade no estado de Benue, no centro da Nigéria, matando pelo menos 27 pessoas e ferindo muitas outras, revelou a polícia local. O estado de Benue situa-se na faixa fértil no centro da Nigéria, onde os confrontos comunitários entre pastores Fulani nómadas e agricultores locais sobre o acesso a terras de pastagem e água são frequentes.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão cada vez mais preocupados com as ameaças à integridade territorial da Etiópia. A principal delas é a crise em curso na região do Tigray. As pessoas em Tigray continuam a ser alvo de graves violações dos direitos humanos e mais de 1 milhão encontram-se em situação de insegurança alimentar. Ao mesmo tempo, a ajuda humanitária necessária com urgência é bloqueada pelos militares da Etiópia e da Eritreia, bem como por outros atores armados. Os Estados Unidos condenam, nos termos mais veementes, as mortes, expulsões forçadas, violência sexual sistémica e outras violações e abusos aos direitos humanos, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, em comunicado. Estamos igualmente chocados com a destruição de propriedades civis, incluindo fontes de água, hospitais e instalações médicas em Tigray. Os Estados Unidos exortam o governo etíope a responsabilizar os autores pelas violações dos direitos humanos, a proteger os civis e a garantir o acesso humanitário sem entraves. Apesar do envolvimento diplomático significativo, continuou o secretário Blinken, as partes em conflito no Tigray não tomaram medidas significativas para pôr fim às hostilidades ou procurar uma solução pacífica para a crise política. O secretário de Estado exortou o governo da Eritreia a fazer regressar imediatamente as suas tropas para o território eritreu reconhecido internacionalmente. Por outro lado, alerta que, a menos que as hostilidades cessem, permitindo um acesso humanitário alargado, a atual escassez de alimentos pode levar à fome. À luz da terrível situação dentro da Etiópia, o secretário de Estado, Antony Blinken, anunciou restrições à emissão de vistos a todos os funcionários do governo etíope e da Eritreia, membros das forças de segurança ou outros indivíduos, incluindo forças regionais e irregulares de Amhara e membros da Frente de Libertação do Povo Tigray, responsáveis ou cúmplices de dificultar a resolução da crise. Aqueles que cometeram abusos contra pessoas em Tigray, bem como aqueles que impediram a entrega de ajuda humanitária, também estão sujeitos a essas restrições. Os familiares imediatos dessas pessoas também podem estar sujeitos às mesmas medidas. O secretário de Estado pediu a outros governos que se unam aos Estados Unidos para a realização dessas ações. Além disso, os Estados Unidos impuseram fortes limites à assistência económica e de segurança à Etiópia. Continuaremos com a assistência humanitária e algumas outras ajudas importantes à Etiópia, explicou o secretário Blinken. No entanto, mantêm-se as grandes restrições impostas à assistência à Eritreia. Os Estados Unidos estão empenhados em apoiar os esforços para resolver a crise em Tigray e ajudar os etíopes a promover a reconciliação e o diálogo. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 8 de junho. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.